A Bahia continua como o estado com a maior população rural no Brasil. É o que aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Para falar desse assunto, converso com o coordenador regional do IBGE, Herbert Lucas. Qual é o porquê da Bahia permanecer com esse status?
A Bahia tem um destaque com a população rural, também no censo agropecuário a gente pode perceber isso, por ser um dos maiores estados em quantidade de municípios e a extensão territorial muito grande, o qual temos uma quantidade de pessoas que reside e trabalha na zona rural, né? Não é à toa que, mesmo não sendo o estado de maior território e nem sendo de maior quantidade de municípios, mas nós temos a maior quantidade de estabelecimentos agropecuários do Brasil.
Como foi feito esse cálculo comparando com outros estados brasileiros?
Como eu disse na resposta anterior, esse cálculo vai desde a questão dos estabelecimentos agropecuários, que vem do censo agro, mas também, principalmente, para esse cálculo é levado em consideração aqueles estabelecimentos ao qual tem domicílios. Então, o IBGE, tendo o mapa georreferenciado, as coordenadas ali de todos os estabelecimentos agropecuários, vai lá e visita aqueles domicílios e coleta a entrevista e coleta as informações e quem realmente reside naquele domicílio rural. Então, nesse ponto, a Bahia concentra a maior quantidade em relação a todas as unidades da federação do país.
Aqui na Bahia, quais são os municípios que se enquadram como não rurais?
Em um país com as dimensões territoriais muito grandes, é bem raro mesmo ouvir falar em municípios que são não rurais, né? Eu acho que o único estado, o único município do Brasil que não tem nada de rural, 00 mesmo, salvo engano, é São Caetano do Sul, em São Paulo. Porém, aqui na Bahia a gente tem municípios que é bem pouca quantidade de domicílios e de estabelecimento agropecuário. E se concentra na região metropolitana, a própria Salvador, a nossa capital, pouquíssimo estabelecimento, pouquíssimas áreas que são consideradas rurais, né? São Francisco do Conde, Candeias, mas São Francisco do Conde praticamente é zero, e Camaçari também tem uma população basicamente bem majoritária, assim, passando de 95% urbana. Então, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, São Francisco do Conde, Candeias, praticamente zero rural. Acho que São Francisco do Conde nem área rural tem, é só um quadrado urbano.
Dentro do limite da microrregião de Cerro do Bonfim, qual é o município que tem grande contingente rural e que o senhor pode destacar aqui?
Por questão territorial, Campo Formoso, a gente sabe, tem um potencial agrícola aí no campo, né, muito grande, então a gente tem uma população rural muito grande, mas em relação proporcional, o que se destaca mais aqui na nossa micro-região de Cerro do Bonfim é Andorinha. Andorinha tem uma quantidade de domicílios e estabelecimentos rurais muito grande em comparação à sua população, que é de 15 mil habitantes, pouco mais, e de uma área que não chega a ser grande, considerável, comparada a Campo Formoso, né? É uma característica daquela região, Monte Santo, Cansação, concentra ali as maiores quantidades de estabelecimentos e de moradias rurais do Brasil. Então, Andorinha herda um pouquinho disso, Casa Nova também a gente tem uma quantidade de destaque, mas Campo Formoso é um destaque aqui na nossa microrregião.
O que essa ruralização da Bahia representa em relação à criação ou à implementação de políticas públicas? Além disso, como esses números influenciam a iniciativa privada a aplicar investimentos no interior do estado?
O nosso estado tem diversos potenciais, inclusive até na nossa micro-região, nossa jurisdição aqui, a gente pode ver a própria Campo Formoso com diversos focos e potenciais diferentes para a lida no campo, né, para o agro. Então, é um perfil bem diversificado de atuação, área de irrigação, área de caprinocultura. A gente vê aqui, Cerro do Bonfim, o potencial leiteiro, que às vezes nem é tão explorado, mas tem a suinocultura na nossa região, Campo Formoso, Cerro do Bonfim, é muito grande. Então, a capacitação, a qualificação, a industrialização rural é necessário para tornar a nossa região, microrregião aqui, uma referência, né? Conseguir as certificações, os selos para os pequenos e médios laticínios, começar a trazer grandes laticínios, trazer indústrias como fábricas de iogurte, né, de manteiga, a questão de um matadouro para um frigorífico grande, tanto para carne, para o bovino, caprino, suíno. Então, são algumas influências que esses dados podem estar provocando, é o estímulo e atrair esses empreendimentos que só vêm fazer nossa região crescer e ficar mais rica. Então, esses dados podem estar fomentando isso, né, essa busca por uma capacitação e elevação na economia local.
Em relação à economia em 2024, quais são os números da empregabilidade? Quais setores empregaram ou estão empregando mais pessoas?
Com a falta da industrialização, a questão da empregabilidade, a gente sabe que a empregabilidade é baseado em quem trabalha ou quem não trabalha, mas está em busca ativa por emprego, procurou emprego nos últimos meses, nos últimos anos, né? Então a gente sabe que o nosso forte aqui na região é o setor de serviço, o setor de comércio, né? Precisa, carece mais indústrias. Então, se a gente for considerar a questão da busca ativa e quem quer trabalhar e quem já trabalha, está nesse foco mesmo. O setor de serviço, não temos grandes indústrias, poderia ter mais, mas o forte é comércio e serviço em nossa região.
Quais desses setores podem alavancar a economia em nossa região no próximo ano?
Eu confio e acredito que o nosso potencial seria voltado ao agro. Então, a busca e a parceria do público, privado, buscar capacitação, qualificação rural, trazer novas tecnologias, fomentos para o homem do campo e a indústria vir, como eu já disse anteriormente, né? Indústrias ligadas à produção agrícola, questão do laticínio, a carne, beneficiamento de frutas, uma melhor capacidade para a gente escoar o que a gente produz aqui no campo, nas irrigações, aí na margem do salitre, né? Então, é algo que pode nos trazer benefício, uma qualidade melhor para como a região de produção. Então, seria a nossa principal área focando a economia.
O IBGE apontou que Pindobaçu tem um dos menores PIB, Produto Interno Bruto, apesar de ser uma referência na extração e na comercialização de esmeraldas. O que significa esse PIB baixo?
O IBGE trabalha com dados de comércio, indústria, serviço, agropecuária, extração mineral. A partir do momento que as pessoas omitem algum desses dados, por exemplo, se eu tenho uma produção agropecuária, mas eu prefiro dizer que não tem, que foi zero, que foi ano de seca, para poder não ter o risco de perder um garantia safra, esses dados vão refletir aonde? No PIB municipal, pois a economia vai cair, e no recebimento de recursos, por exemplo, o repasse de ICMS para o município, que ele considera toda a riqueza, toda a produção do município para dividir a fatia para cada um receber o dinheiro. Então, o município acaba recebendo menos recurso e o PIB acaba também sendo impactado. Então, a dificuldade de muita gente omite os dados de produção do comércio, serviço, indústria, exploração, com medo de tributos ou de ser golpe, alguma coisa, acaba interferindo, não demonstrando uma realidade. Então, infelizmente, a fonte do IBGE é o próprio informante. Se o informante passa um dado errado, um dado inferior, omitindo, vai impactar em tudo. O município recebe menos recurso, o PIB fica menor, o município vai ser visto como um município com um potencial menor do que o que ele é, menos atrativo. Então, infelizmente, essa consciência do cidadão em prestar as informações ao IBGE e ter essa confiança do IBGE, que é um órgão seguro, acaba impactando em toda uma cadeia e distorce a realidade. Então, fiquem tranquilos. Ao receber o IBGE, se certifique que é ele mesmo, veja o crachá, veja o número 0800, consulta o site, liga para a nossa agência e aí você pode passar a informação que é segura e você vai estar contribuindo para o seu município, para o seu estado, para o seu país, independente de quem esteja no governo, no municipal, estadual ou federal, você vai estar contribuindo como cidadão para ter um lugar melhor para você. de acordo com os seus dados retratando a realidade.